mudanças,
lutas,
desafios
e muito amor.
Filhos,
vamos falar de educação?
Com elementos da logosofia e da pedagogia logosófica.
Olá, estamos começando mais um Vamos Falar de Educação. No episódio de hoje, o episódio 3, a gente vai falar do objetivo da educação. Eu sou a Paula Lanes, estou junto com a Rafaela Gregório e a gente vai tentar entender um pouco mais sobre esse tema. O que é educar? Então, Rafaela, o que você acha sobre isso, né? O que é educar? Qual é o objetivo para você na educação de um filho? O que isso significa?
Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui para conversar mais um pouquinho sobre esse tema que me encanta tanto, né? Que é a educação de uma forma ampla. Desde que meu primeiro filho nasceu, eu percebi que a educação daquele ser que estava ali na minha frente iria muito além do que eu já havia imaginado. No início eu pensava que, mesmo ele sendo tão bebezinho, eu pensava que a educação se restringiria a supri-lo de suas necessidades, né? Então eu precisaria criar uma rotina para ele, alimentá-lo, mas já bebê ele me mostrou que não seria tão simples assim, que a educação envolveria um processo de transformação e de conhecimento mútuo. Eu conhecendo ele e ele também me conhecendo e se vinculando a mim aos poucos. E por que eu estou falando isso? Porque mesmo ele bebê, eu estabelecia a rotina, mas ele não aceitava aquela rotina que eu criava. E como é que era aquilo, né? Eu precisaria então entender quem era ele, quais eram as suas necessidades para supri-lo do que ele estava precisando. Não era simples assim, eu vou falar, ele vai obedecer. E aí eu comecei a ver essa grande arte que era educar, que vai muito além do que alcançar um resultado ou alcançar aí um comportamento desejado, né? Vai muito além disso. Educar diz respeito a formar aquele ser, a ensinar aquele ser sobre a vida. E como assim, né? Por exemplo, a gente quer ter filhos que colaboram com a gente em casa, que colaboram com a família. E se eu focasse apenas em querer ter essa colaboração das crianças, eu poderia muito bem estabelecer o seguinte combinado. Se não guardar depois que brincar, a mamãe vai jogar tudo fora. Sei lá, vai dar tudo, todos os brinquedos para os outros. Com esse comportamento, eu poderia até alcançar ali o comportamento desejado que eu esperava ali da criança, né? De guardar os brinquedos, e ela iria fazer isso por medo de perder os seus brinquedos. Mas eu não estaria ensinando a criança o porquê da importância dessa colaboração. Ou seja, eu não estaria cultivando na criança a virtude da colaboração. E isso faz uma diferença muito grande na educação, porque se eu foco só no comportamento, a criança muitas vezes pode até obedecer, mas sem ter aprendido, sem ter compreendido. E muito diferente é quando eu ensino a criança, no tempo dela, sobre a importância dela de colaborar, de guardar os brinquedos, de manter os brinquedos organizados, porque aí quando ela pode até levar um tempo maior para alcançar esse comportamento que eu desejo, mas quando ela alcança, ela adquiriu uma virtude para a vida, e ela, independente de estar sendo vigiada ou não, ela vai agir daquela forma, porque isso foi um comportamento gravado já em sua psicologia, na sua vida, e que vai guiá-la, né, em todos os momentos, e não só naquele de guardar o brinquedo. Ela passará a ser organizada em todas as áreas, né? E colaborativa.
É interessante nesse aspecto que a Rafaela já trouxe, porque traz um pouquinho o conceito mesmo de educar, né? Então, ele não é moldar comportamentos, mas o que que ele é, né? O que que é educar, né? Segundo o dicionário, educar é dar a alguém todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento da sua personalidade. Aqui nas ciências que a gente estuda, né? A logosofia, ela vai falar da educação como um processo onde a gente vai formar o caráter de uma criança. E o que que seria esse caráter, né? Caráter é um vocábulo que ele vem do latim, né? De caráter, que significa essa marca, né? E que vai formando algo no ser, né? Que representa o que que eu tô marcando. Então, a minha educação é como se eu estivesse colocando lá no meu filho, a cada medida que eu levo, um exemplo, uma fala, algo que marca a vida dele e que pode ser para o bem e pode ser para o mal. Então a gente tem que pensar muito nessa educação. O que eu estou fazendo com meu filho? Porque tudo grava. Voltando até um outro conceito também que a logosofia traz muito em relação à criança pequena, é que a criança ela tem uma mente virgem, ou seja, tudo que a gente coloque nessa terra, ela vai dar. Então vai tanto plantar coisas boas como coisas ruins. Por isso que a gente tem que ter um cuidado enorme de saber o que eu estou oferecendo para o meu filho, né? Qual é o ambiente que eu ofereço em casa? O que que ele tem no entorno dele? Como que eu falo com ele? Tudo isso faz parte da educação. Por isso também essa responsabilidade lá dos pais. Porque é muito grande se a gente pensar nisso, né? Porque está tudo sendo educação. No fundo, a educação é um processo tão grande que ele nunca para, ele é ininterrupto. Por isso que eu acho que é tão importante a gente pensar nesse processo, nessas ações, como a Rafaela também trouxe em relação ao brincar e guardar os brinquedos. Como que a gente pode mediar esses comportamentos para que o nosso objetivo não seja só o externo, da ação propriamente dita, né? Mas todo esse percurso, porque o processo é muito importante para trazer autonomia para o ser e confiança para o ser.
Perfeito, Paulo. E quando a gente olha para esse processo e não foca só no comportamento, que claro, o comportamento é muito desejado, é muito importante, inclusive porque estamos inseridos numa sociedade, né? Então as minhas ações afetam o outro e a gente precisa realmente se preocupar com isso, mas o foco não pode ser só no comportamento, né? O foco, como você falou, precisa ser nesse processo dessa construção verdadeira da virtude, do aprendizado. E quando a gente tem consciência disso, a gente fica mais tolerante com o tempo de cada criança, porque a gente não tem a impaciência de querer que ele me dê o resultado ali na hora, porque a gente compreende, inclusive olhando para nós mesmas, que tudo é um processo, né? Que essa aprendizagem leva um tempo. E aí é interessante porque em determinado momento, né, eu recebi um elogio a respeito de uma determinada característica do meu filho. A pessoa, olha, nossa, vocês estão de parabéns, porque seu filho é isso, isso e aquilo. E eu olhei aquilo e falei, gente, essa característica positiva, ele trouxe com ele, não é algo que ele se esforça nessa etapa, né, porque é algo que já veio com ele. Eu não tive nada, assim, esse elogio não é para mim, eu não tive nada a ver com isso, né. E quanto muitas vezes, por outro lado também, eu já recebi, assim, né, às vezes olhares de crítica, muitas vezes por determinado comportamento do mesmo filho, e que naquele comportamento, sim, que muitas vezes ainda não estava tão adequado, nesse comportamento havia muito de superação, tanto minha quanto dele. E quem está de fora só vendo o comportamento não enxerga esse processo. E eu, como mãe, eu posso e devo enxergar, né, no meu filho a superação, o esforço dele em ser melhor, e não só se já está perfeito, se já está como o que a sociedade espera ou o que eu espero, porque senão eu posso muitas vezes até maltratá-lo, né, de não ver o esforço todo que ele está fazendo. Então isso para mim ficou muito claro, assim, a importância da gente, como você colocou, né, conhecer esses movimentos para que a gente possa ser mais até justas, né, na nossa educação, porque senão a gente fica o tempo todo exigindo, sem valorizar todo o esforço que a criança já vem fazendo nessa construção desse ser, que é tão amplo, né, tão complexo.
Esse ponto, né, me faz recordar, né, assim, até como professora também, se a gente tem uma criança, né, que está lá fazendo um esforço, que às vezes tira 3, e aí ela tira um 6... Aquele 6 representa um esforço enorme, né? Pode não ser o 10 que a sociedade espera, o 8 ou o 9 que está ali, que as pessoas querem que a criança tenha, mas o 6 para ela é muito mais importante, talvez, para aquela outra criança que tira um 9 e 10, porque ela já tem uma facilidade maior e ela consegue tirar aquele 9 e 10. Mas para aquela que caminhou do 3 para o 6, foi um caminhar grande, um esforço grande, e isso a gente tem que reconhecer, porque o esforço, ele não aparece ali no resultado, é isso que você trouxe, né? Porque se a gente for ver pelo resultado, quem foi melhor? Quem tirou 10 ou quem tirou 6? Depende. todo mundo tem, tanto quem tirou 10 também faz o seu esforço, tem o seu mérito, ela está lá reconhecida. Mas quem fez o 6 depende daquele que sempre tira 6, que não está fazendo esforço nenhum, ou aquele que está ali tentando, se esmerando. Isso para a vida tem um olhar muito maior, que é o olhar da superação. Então, da mesma forma que a gente sabe que a nota na escola ela é relativa, porque ela não diz muita coisa, né? Ela realmente não representa, ninguém pode ser medido por um número, né? A gente pode falar e olhar para o processo, que isso que é importante. O mesmo ponto acontece na educação dos filhos. O mais importante não é aquilo que o outro está vendo, que o outro está julgando, mas aquilo que a gente observa do esforço que a criança está realizando, o esforço que nós, enquanto pais, também estamos fazendo. Que às vezes também o resultado também ainda nem está aparecendo, parece que não está fazendo muita coisa. Mas você está ali se esmerando, buscando novos recursos, tentando mostrar de alguma forma para o seu filho aquele valor que você acha importante. Então, o processo está acontecendo. Ele pode ainda não estar evidente aos olhos, mas o processo está acontecendo.
Sim, e isso muda completamente o olhar, né, gente? Assim, quando eu comecei a estudar logosofia e eu comecei a buscar essa educação de mim mesma, eu percebi o quanto é difícil mudar e o quanto é cada esforço desse realmente é uma construção desse ser que eu quero ser. E aí a gente muda o foco, porque eu pelo menos, né, venho assim de uma educação da coisa de, enfim, de que errar diminui o ser. E a gente passa a observar que esse erro faz parte da construção desse ser que eu quero ser, se olhamos para esses erros ou esses comportamentos como uma grande oportunidade de enxergar o que me falta para ser melhor. Uhum. Então, uma outra postura, né, diante da vida, de nós mesmos, assim, né, e da criança. E aí o que eu vejo é que assim, a pedagogia logosófica, a logosofia, me dá a oportunidade de olhar para isso enxergando as causas. Então, se a criança não está guardando o brinquedo, o que está causando isso? Ou seja, qual pecinha ali, qual valor, qual entendimento ela precisa ter para que isso gere nela essa consciência da importância de guardar ou de organizar? E olhar para essas causas é o que vai nos permitir ser quem queremos ser. A gente, eu pelo menos, não fui educada nesse sentido, né, de olhar para dentro, de buscar essas causas dos meus comportamentos. E aí, assim, eu vejo muitas mães às vezes se aproximam, né, e falam assim: olha, eu até tento não gritar, eu sei que não é para gritar, mas chega na hora eu não consigo. E por que que não consegue? Porque muitas vezes a educação foi focada no quê? No não gritar. Não grita porque não pode, porque é feio. E não em levar essa criança a identificar dentro dela por que que ela está gritando, ou dentro dela, como que ela pode agir para fazer diferente. Aí isso sim vai moldando as bases de uma nova, de um novo comportamento, de um novo ser. É muito diferente de focar, né? Até em adultos, não pode gritar. Tá, mas e dentro de mim? O que que eu tenho aqui dentro que eu preciso eliminar para não gritar e cultivar para me ajudar a ter um outro comportamento, né? Um outro olhar.
O processo de educação que a gente percebe, né, é um processo muito mais amplo e profundo, no sentido de que ele começa realmente na gente. Como você disse, não basta apenas... começa aí não querer, mas não basta ele, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para atingir aquilo. Então, eu sei que não é legal eu gritar com meu filho. Mas, assim, se eu não trabalho em mim, por que que eu também grito? Que pensamentos que me levam a gritar naquele momento? O que que me tira do eixo? O que que meu filho faz que realmente aquilo ali me tira do prumo? E aí, quando eu vejo, eu já gritei. Então, é olhar para essas causas, como a Rafaela trouxe, que faz ajudar a gente ter essas defesas. Na logosofia também a gente traz o conceito de defesas mentais, que é tão importante para a gente colocar como se fosse um anteparo mesmo aquelas ações. Mas eu preciso me conhecer. Às vezes a criança está tendo uma atitude errada, aquela atitude precisa de correção, e a gente vai depois falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre a obediência, sobre a correção. Mas assim, o que que faz ali que me coloca eu como mãe com uma atitude que eu entenda que não é boa? Então, quais são esses pensamentos que me disparam? E para cada filho vai ser determinadas atitudes diferentes do outro. Então, eu estar atenta a isso vai me fazer um freio, porque quando eu já ver ele reagindo daquela forma, eu vou me recordar daquele meu propósito interno e vou tentar entender o que, que eu quero, né? Aonde que eu quero chegar. Por isso que vem também uma questão muito assim, importante quando a gente fala em educação, é a gente ter esse arquétipo, né? Aonde que eu quero chegar? Então, a gente tem que pensar assim, como que eu quero que meu filho chegue no mundo quando ele tiver com condições de atuar sozinho? Com que valores que eu gostaria que ele atuasse? Não é que para definir profissão dele, não é para definir como é que ele vai, se ele vai pintar o cabelo, se ele vai cortar o cabelo, se ele vai fazer o quê, quais são as amizades que ele vai ter. Não está dentro desse, né, desse circuito aqui. A decisão, quando a gente fala de um arquétipo, é aqueles valores que eu acho que é importante, que uma sociedade precisa ter, né? Ah, eu quero que meu filho seja paciente, eu quero que meu filho saiba ouvir os outros, ser tolerantes. Enfim, aí você vai enumerar esse arquétipo e vai ver que ações, então, eu preciso fazer para que meu filho chegue ali, porque isso também não se cultiva, né, da noite para o dia. E nessa parte, a gente vai para uma imagem do agricultor, que quando ele vai lá plantar uma laranja, um pé de laranja, ele sabe qual é o melhor solo para plantar a laranja, quanto que ela precisa estar exposta ao sol, a quantidade de água, enfim, ele sabe como fazer para que aquela laranjeira possa nascer e dar bons frutos. Então a gente também precisa olhar para os nossos filhos como essa planta. O que, que ela precisa? Claro que quando a gente está no processo de conhecer esse ser, a gente não vai saber de pronto tudo que ele necessita. Então vai precisar também que a gente vá conhecendo, se aproxime. E à medida que ele vai crescendo, a gente vai sentindo exatamente o que cada um vai precisando. Porque às vezes eu joguei água demais, esse filho precisava um pouquinho menos de água. O outro talvez precise de muita água. E aí com cada um você vai sabendo expor ao sol a quantidade de sol que tem que expor, quais os elementos que eu tenho que dar e principalmente também conhecendo a própria natureza do ser humano. O que o ser humano apresenta como características? Ah, então todo mundo traz virtudes, traz deficiências, como que eu devo corrigir, o que é a criança, enfim, são uma série de aspectos que depois a gente pode ir trazendo em outras gravações, né, que a gente vai fazendo de outros episódios, para entender um pouquinho melhor do que isso. Por isso que o processo de educação é um processo tão amplo.
Ô Paula, uma reflexão que eu fiz assim, desde o início da minha maternidade, e aí tem a ver com o arquétipo mais em relação a mim até do que em relação a eles, foi o seguinte, lá naquele início, né, em que a gente ainda tá super inseguro, né, buscando assim quais são os melhores caminhos a seguir, eu lembro de fazer uma reflexão de que acima de qualquer coisa, a prioridade para mim, enquanto mãe, seria manter o meu vínculo afetivo com os meus filhos saudável. E aqui eu não tô falando de amor, porque de fato, comportamento nenhum faz o amor sumir, né, de uma mãe. Mas eu tô falando de um vínculo em que a gente sente esse amor. Um vínculo harmônico com o filho, um vínculo saudável, um vínculo que nos permite ter uma intimidade que traga a confiança do meu filho em mim, enfim, um vínculo próximo, de proximidade mesmo. E aí, essa reflexão, ela me protege muito, porque eu fortalecendo esse propósito dentro de mim, esse pensamento me protege muitas vezes ao longo da educação deles, porque muitas vezes ali diante de um embate com a criança, de um comportamento inadequado dela, surgem pensamentos, enfim, querendo uma correção imediata, querendo, enfim, me sugerindo que aquele comportamento é um absurdo, que não pode ser daquele jeito, que tá tudo errado. E aí, esse pensamento que eu fortaleci de manter esse vínculo afetivo, ele me protege para que eu possa então corrigir na medida certa. A gente falou tanto do amor, né? E eu vejo que esse é um grande papel do amor na educação. Então, quando vem ali o pensamento de isso é um absurdo, tá sem limites, precisa de limites, me vem ao mesmo tempo, lembra que você quer manter uma relação saudável com seus filhos. Então, a sua correção não pode danificar esses fios que constroem essa relação, né? Então, aí eu consigo ser assertiva. Eu consigo, sim, corrigir o comportamento, que é preciso e indispensável que essa correção aconteça.
aconteça, mas eu atuo com afeto. Então, esse vínculo afetivo que eu coloquei assim, acima de qualquer coisa, ele surge também, ele é uma consequência do respeito com que eu enxergo aquela criança, do respeito àquele ser que está na minha frente, do respeito ao tempo da criança, ao processo daquela criança. Então, esse é um pensamento assim, que me protege muito na educação.
O que eu acho importante nisso também é que, primeiro, enquanto mães e pais nesse processo de educação, é entender que os erros, eles vão acontecer. Tá? Não existe mãe que nunca gritou, quer dizer, pode até, de repente, alguém que está ouvindo aí falar, eu não, mas enfim, alguém já saiu do prumo, isso é natural, e se não estiver acontecendo, então alguma coisa está de errado, ou a gente não está fazendo nada, porque assim, alguma hora, você sabe gritar, que eu estou falando, não é assim, gritar, assim, você saiu do eixo, todo mundo já saiu do eixo, e isso faz parte da educação, entendeu? E é aí que a gente vai se conhecendo, conhecendo aquilo que nos tira do eixo. A criança, ela tem a sua liberdade. Cada ser humano, ele tem a liberdade de fazer aquilo. A gente não chega como pai e mãe, tem toda a questão de o que eu fiz, o meu filho vai ser. Claro que não. Se fosse assim, seria muito mais fácil. Assim que eu determinasse uma coisa, meu filho ia fazer daquela forma. E não é assim. A gente vê exatamente que os seres são livres desde que nascem. Porque a gente vai tentando moldar esses comportamentos. E se a gente faz com que eles entendam esse processo, a gente caminha junto com eles. E o processo de educação tem que ser esse caminho junto. Porque senão, o que vai acontecer? Enquanto eu tenho poder, eu estou numa figura de poder, a criança vai ser submetida a mim. Mas daqui a pouco que esse poder já não cabe mais nessa equação, o que acontece? Vira o caso. E aí a criança, adolescente, enfim, adulto, porque educação, né? Vira a roda e a gente se vê num lugar, numa armadilha que a gente mesmo criou. Então, se a gente quer, e o objetivo da gente enquanto pai e mãe é realmente que o nosso filho seja feliz, que ele possa ter uma vida com mais autonomia e liberdade, a gente precisa agora, quando ele é menor, fazer um esforço maior, que é exatamente trazer ele junto para esse processo. Por isso que o amor e o vínculo, ele é tão importante, porque é isso que vai fazer com que a criança compreenda o que a gente quer passar para ela. E entendendo essas causas que a própria Rafaela trouxe, né, da gente observar o porquê que eu quero que meu filho tenha determinada, né, saiba alguma coisa, né? Então, o comportamento, ele é o resultante de alguma causa anterior. Então, tem que saber qual é a causa que eu tenho que ensinar ao meu filho. E quando ele consegue entender essa causa, ele vai colaborar. Porque a criança, ela também quer acertar. Na verdade, a criança pequena, ela quer muito acertar. Para ela ter o acerto, é como se ela chegasse para os olhos do ser querido, que é o pai, que é a mãe. Muito importante, é como se ela tivesse ali, puxa, meu pai e minha mãe me amam muito. Através do meu acerto. Então, ela quer esse amor, né? Por isso que a gente falou do sem condições, que a gente precisa mostrar para a criança que mesmo no erro, a gente ama ela. Mas a gente não ama o erro, mas a gente ama o esforço que ela faz. E quando ela entende que fazer esforço também é muito bom, mesmo que ela erre, isso ajuda tanto, porque quando ela estiver mais na frente sozinha, caminhando aí pela vida, e ela veja uma situação difícil, ela vai se recordar disso, que ela está fazendo esforço, e que mesmo que o resultado ainda não seja aquele esperado que ela queria muito, ela está caminhando e aquilo ali já é muito bom. Então, acho que antes do que a gente ensinar só chegar lá, a gente tem que ensinar a criança a saber caminhar, entendeu? Porque, assim, uma hora vai se chegar em algum lugar, mas o mais importante é o que eu caminhei, o que eu entendi, como é que eu supero determinadas coisas, como é que eu me estimulo a fazer alguma coisa. Então, a gente tem que mostrar esse processo mesmo.
E uma coisa linda, assim, nesse caminho também, é que assim, se a gente se coloca, como você colocou, né, lado a lado ali, numa parceria com a criança e que enxerga realmente essa função de ajudá-la em sua superação e não de alguém ali para punir, para exercer o poder de moldar o comportamento, de exigir o comportamento e tal, se a gente se coloca nessa parceria, um ajudando o outro, ela também, quando for enfrentar as suas lutas em sua vida, ela vai poder se colocar nesse papel também de alguém que colabora com os outros em sua evolução, que não fica apontando erro, mas enxerga ali o esforço de todos ao seu redor, né? Na sua superação, enxerga a condição que cada um tem em determinado momento e se coloca realmente também como alguém que colabora e se permite ser colaborado, né? Se permite ser moldado também, porque quantas vezes a gente vê que as pessoas não sabem receber críticas. Então, se a criança enxerga que o erro faz parte, que é tudo um processo, ela fica muito mais dócil às correções que a própria vida vai lhe mostrar. Né? E aí, Paula, para a gente encerrar esse episódio de hoje, eu queria te perguntar o seguinte, pensando então aí nessa educação dos filhos, nesse arquétipo, nesse assim, o que, que seria o grande sucesso na educação? Se é que dá para falar disso, né? Mas pega um aspecto principal.
Para mim, assim, o que eu vejo como uma imagem dessa educação, que aí ela vai bastante aberta e nesse ponto todo mundo pode se encaixar, que a educação ela tem a ver com a formação de seres livres, né? E assim, enquanto seres humanos, ter a liberdade é muito importante, né? A liberdade de se colocar, né? Como a gente vê a liberdade de expressão, né? A liberdade de pensar, porque muitas vezes eu fico pensando como que a gente pensa por pensamentos que já existem aí na sociedade, principalmente na educação, né? Vem o pensamento da minha mãe, vem o pensamento da minha avó, vem o pensamento da minha vizinha, e assim vai. E aí a gente vê que a gente, será que eu já pensei? Quais são as minhas atitudes que são minhas mesmo, que eu querei para o meu filho? E ter essa liberdade, que eu posso pensar diferente, isso não quer dizer que eu não ame. Ah, então de repente a Rafaela pensa de um jeito e eu penso de outra forma. Mas isso não quer dizer que eu não gosto da Rafaela porque ela pensa de outra forma do que eu. E eu acho que nessa equação, todo mundo vai tendo essa liberdade que é tão bom. Mas a liberdade vem do conhecimento. Não é uma liberdade de simplesmente fazer o que se quer, mas é uma liberdade que nasce com responsabilidade. Daquilo que eu sei que o que eu faço não faz mal para ninguém. Pelo contrário, aquilo que eu abro espaço para os outros também serem. Quando na minha vida tem espaço para todo mundo ser o que quer ser, né, para que todo mundo seja livre, e aí vale a gente pensar enquanto mãe, eu sou uma mãe que permito essa liberdade dos meus filhos, não é uma liberdade do fazer o que quer naquele sentido, ah não, eles vão fazer tudo o que querem, isso também não é educar, né? Mas é liberdade.
Não é nem liberdade também, né? A verdadeira liberdade também nem é isso.
É a manifestar o que eles trazem de essência, né? Então a liberdade vai muito nisso, é quando o ser se encontra com aquilo que ele é mesmo. Então quando a gente permite na nossa educação que meu filho lá no futuro olhe e se reconheça quem eu sou, aí a gente vai ter atingido o nosso objetivo. Porque frente a todas essas nuvens, esses barulhos que o mundo faz, ele conseguiu se encontrar, conseguiu ver a sua essência. Então esse é o meu objetivo enquanto educação, né? Que um dia meus filhos lá na frente eles possam se reconhecer e entender que eles vieram, o que, que eles vieram fazer nesse mundo.
Perfeito, Paula. Para fechar, eu penso que eu quero ter filhos que saibam, tenham cada dia mais consciência assim, do seu papel diante da sociedade, tenham mais consciência do que significa essa vida, que tem muito a ver com isso que você falou, né? Que se reconheçam e que possam ser felizes, assim, não no sentido de não viverem dificuldades ou de não terem adversidades, mas no sentido de que possam sempre encontrar dentro deles, dentro de si mesmo, os recursos para que eles possam enfrentar essas lutas que a vida oferece da maneira mais digna e da maneira mais firme possível, né? Que tenham realmente recursos para viverem as dificuldades com a cabeça erguida, que possam fazer o bem, que possam se sentir vivendo verdadeiramente, se sentirem plenos aí nessa grande jornada que é a vida. Obrigada, Paula. A gente se vê então nos próximos episódios. Obrigada pela presença.
Tchau, até o próximo então.
Se gostou, compartilhe. E se quiser saber mais sobre a logosofia ou sobre a pedagogia logosófica, acesse www.logosofia.org.br.